Cidadania.
E as redes sociais também têm sido espaço de lutas e discussões sobre feminismo. Mas há quase um século, a busca por direitos das mulheres eram bem diferentes. Aqui em Minas Gerais, na década de 20, grandes mulheres travaram lutas por direito a voto, igualdade de direitos e fim das opressões. Esse é um tema de pesquisa da professora historiadora da Universidade Estadual de Montes Claros, Cláudia Maia, chamada de Mineiras Insubmissas, Emancipação Feminina e Práticas Feministas em Minas Gerais na primeira metade do século XX. Hoje, no Dia Internacional da Mulher, você confere então essa entrevista com a Cláudia Maia sobre a luta destas mineiras e por que essas histórias costumam ser esquecidas pelos livros de história. A entrevista foi concedida à repórter Maria Dulce Miranda.
Bom, professora, qual que é a avaliação da primeira onda do feminismo aqui em Minas Gerais?
Várias feministas que estudam a história do feminismo costumam classificar vários momentos importantes do discurso emancipatório feminino no Brasil. Nós vamos ver que no século XIX há um movimento de mulheres de forma mais isolada, mas que reivindicam direitos e a emancipação. E no século XX esse movimento retoma. De maneira geral, costumamos classificar no século XX duas grandes ondas. A primeira onda foi na década de 20, onde o principal objetivo das feministas era a luta pelo sufrágio universal feminino. E depois, nos anos 60, a segunda grande onda do movimento feminista, que foi pela luta pelo direito à liberdade sexual, mercado de trabalho, o fim da violência contra as mulheres, dentre outras bandeiras de luta. Em Minas Gerais, nós vamos ver várias frentes na luta pela emancipação feminina. Nós vamos ter as sufragistas. Dentre essas, um nome importante vai ser da advogada mineira Amieta Santiago. Ela vai ser, em Minas, a primeira mulher a conquistar na justiça o direito de votar e de ser votada. Isso anterior a 1932, quando o voto feminino é reconhecido, né? E também a Elvira Comel, caracterizada dentro do movimento sufragista. A Elvira, ela vai além, porque ela não só vai tentar reivindicar o direito ao voto perante a justiça, como ela também vai organizar um batalhão feminino para lutar no movimento de 1930. Esse batalhão vai ter uma grande repercussão, ela vai conseguir a adesão de muitas outras mineiras que naquele momento lutam ao lado, né, dos aliados no movimento de 1930, e posteriormente esse batalhão vai ser transformado numa associação para lutar pelos direitos das mulheres. De um outro lado, nós temos a feminista e anarquista Maria Lacerda de Moura, que não vai ver no voto a possibilidade ou a melhor estratégia de emancipação das mulheres, porque, segundo ela, o voto iria beneficiar algumas poucas mulheres da elite. Então, a estratégia da Maria Lacerda foi investir contra o modelo normativo de mulher que predominava naquele momento. Então, ela vai escrever, ela tem vários escritos, livros publicados, onde ela critica o sistema de dominação patriarcal.
E, professora, qual que é o legado dessas mulheres para a atual situação da luta feminista?
Primeiro, à medida em que elas desafiam um modelo normativo de mulher que pregava para elas que o objetivo principal das mulheres era simplesmente o casamento, cuidar dos filhos e do marido e uma atividade restrita ao âmbito doméstico. Muitas dessas mulheres são intelectuais, são mulheres que frequentavam cursos superiores, foram escritoras. Então, elas vão mostrar que as mulheres, elas têm capacidade de exercer funções fora do âmbito doméstico. E essas mulheres, elas não só se formam em direito, como vão conquistar importantes vitórias para as mulheres perante a justiça, como é o caso da Amieta Santiago.
Professora, por que, historicamente, essas mulheres não são lembradas?
Um dos grandes desafios que nós, historiadores, temos quando vamos trabalhar com as mulheres é justamente esse silêncio da historiografia. Durante muito tempo, a historiografia, ela elegeu como sujeito da história uma figura una, universal, que era o homem branco, ocidental, burguês. Vai ser, sobretudo a partir dos anos 60, é que esses sujeitos, que nós chamamos de sujeitos marginais, vão começar a reivindicar também ter uma história. E é nesse movimento que também as mulheres emergem como esse sujeito marginal da historiografia. elas passam a querer ter voz e querer ter uma própria história. Primeiros estudos, né, sobre as mulheres, a história das mulheres, ela teve como objetivo justamente dar visibilidade a essas mulheres. Então, quando nós vamos aos documentos e vamos pesquisar a história, nós vamos ver que elas não aparecem na historiografia mais oficial, não é porque elas não estiveram no passado, elas não tiveram atividades que mereciam ser registradas pela memória, mas foram esquecidas justamente por aqueles que fazem a historiografia.
Então tá certo. Professora, essas foram as minhas perguntas. A senhora gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Eu gostaria só de falar do livro que eu, juntamente com a professora Vera Pulga, lançamos no ano passado, tentando um pouco contribuir para o fim dessa lacuna sobre a história das mulheres em Minas. Então nós lançamos um livro chamado História das Mulheres do Gênero em Minas Gerais, que reúne uma série de pesquisas desenvolvidas por pesquisadores mineiros.
Então tá certo. Professora, muito obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Você ouviu a historiadora da Universidade Estadual de Montes Claros, Cláudia Maia, falando sobre seu trabalho Mineiras em Submissas, Emancipação Feminista, Feminina e Práticas Feministas em Minas Gerais na primeira metade do século XX. Você pode ouvir de novo essa entrevista lá no nosso site ou no nosso Facebook, facebook.com/UFMG Educativa.